Muito bem. 27ª lição. Peça, obtenha o melhor dele. Peça, obtenha o melhor dele. Eu não sei se há visitantes aqui ou na nossa igreja digital, sempre temos. Nós estamos no meio de uma campanha de 40 dias de oração e jejum. E nós estamos também, junto com a campanha, fazendo uma série bíblica em que eu intitulei O Escolhido, uma referência a Jesus. A capa do livro da devocional Os Escolhidos, uma referência aos apóstolos, aos 12. E na nossa série, nós estamos fazendo da seguinte forma. Hoje, e a cada domingo, no culto das 9, eu prego a lição, o texto de sábado. No culto das 11, o texto de hoje. E à noite, o texto de amanhã. Desde quinta-feira, nós estamos numa crise. Porque, gente, eu estava falando com o conselho pastoral, na reunião de terça-feira, que Deus nos tem dado um tempo de ensino bíblico ainda mais forte. Nossa igreja tem sido caracterizada por uma igreja que busca coerência e acerto na palavra. Aliás, ontem eu entrei no chat GTP da inteligência artificial e eu estava perguntando à inteligência artificial quem era a igreja do Recreio. E eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi. Claro que eles retiram aquilo de informações existentes no Google e em outras plataformas, mas eu vi muita coerência, graças a Deus pelo testemunho. Palavra de Deus é o que tem que ser mais importante. A palavra que nós seguimos, a palavra que nós obedecemos, a palavra que nós ouvimos. Mas desde quinta, uma crise. Tivemos aqui um plus da série, quem perdeu, quem não veio, perdeu. Mas por misericórdia está lá no nosso YouTube, que não estava programado dentro das 15 mensagens, né, pastor Roberto? Mas tinha um culto lindo aqui. Mais de 300 pessoas formando, depois de 9 meses de trabalho, nos grupos de passos, e a formatura foi quinta, trouxeram seus familiares. Esse é um culto que eu amo. Eu disse a eles, e repeti, e repito sempre, essa é a parte saudável da igreja. A parte daqueles que estão conscientes das suas fragilidades e vão tratar. 9 meses, quando chega no final tem uma formatura. Então nós aproveitamos a lição da nossa série, do nosso livro de quinta-feira, e eu dei um plus, eu fiz um plus e falamos sobre o que Jesus estava falando sobre oração em Mateus 7. E desde lá para cá uma crise. Por quê? Porque nós lemos o texto bíblico, pedi, dar-se-vos-á, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Se eu não tiver uma visão correta sobre o que significa as respostas de Deus, como Deus responde oração, eu entro em crise. Você entra em crise. Por quê? Porque muitas vezes nós oramos com fé, com expectativa, com sinceridade. E aquilo que nós pedimos a Deus não acontece. E eu sei que eu não estou nisso sozinho. Recentemente, numa experiência que trouxe da minha vida no culto das 9, um pedido que fiz a Deus tinha total coerência com a palavra, eu não estava pedindo nada incoerente com a Bíblia. Porque quando a gente pede uma coisa incoerente com a Bíblia, esquece. Ele não vai te atender. Senhor, eu posso roubar? Posso trair minha família? Esquece, cara. Ao longo de mais de 36 anos de ministério, eu já vi cada coisa, ouvi cada coisa no gabinete absurda. E dizer aos irmãos e irmãs, isso é contrário à vontade de Deus. A revelação da vontade de Deus, ela tem dois pontos. Isso tudo foi explicado no culto das 9, você pode ver no YouTube. Você tem a vontade clara e explícita de Deus, com mais de 600 mandamentos na Bíblia, não são só os 10, 600 ordenanças, que você vai ali e vai entender claramente que aquela é a vontade de Deus para qualquer cultura, para qualquer pessoa, para qualquer gênero, para qualquer povo e em qualquer tempo. Algumas das leis estão relacionadas a questões culturais. Por exemplo, citei, a Bíblia tem uma ordenança específica aos judeus para não comerem carne de porco. Isso tinha a ver com o contexto de higiene à época. Então, eu tenho que saber fazer uma distinção clara dos aspectos que são culturais na Bíblia. Outro exemplo, agora, neotestamentário. Paulo orienta as mulheres da cidade de Corinto a não cortarem o cabelo. Por causa do culto à deusa Afrodite, em que as prostitutas do templo, num ritual da prostituição, aquela deusa, cortavam seus cabelos. Então, Paulo dá um conselho para que as mulheres não fizessem, para que testemunhassem publicamente na cidade de Corinto, que elas não pertenciam, não se dobravam e não praticavam culto de prostituição à deusa grega. Então, eu tenho a vontade explícita de Deus e eu tenho a vontade factual, que é a vontade específica para a sua vida, para a minha vida. E isso eu só descubro na intimidade com Deus. Por isso, feche a porta do teu quarto, peça a Deus, entre em oração e Ele te revelará. Há vontades que são específicas a homens e mulheres de Deus. Que cuidado, você às vezes quer tomar para você algo que foi específico. Vou dar exemplo de novo bíblico. Tudo baseado na escritura, como eu disse agora. Sob a vontade geral de Deus e as questões culturais. A vontade factual para Abraão foi: sai da tua parentela da Mesopotâmia e vai em direção a Canaã. Mas ele não disse naquele momento que era Canaã. Aquela era uma vontade para a família de Abraão. Não significa que todas as famílias foram chamadas a sair da Mesopotâmia. Há textos do Novo Testamento, como por exemplo um que se usa muito erradamente, de pessoas que dizem assim: o Senhor vai salvar toda a minha família. Que está escrito, você e sua casa servirão ao Senhor. Houve uma promessa factual específica, mas irmãos e irmãs, vocês que já amadureceram na fé, que não tomam mais leite, mas estão em alimento mais sólido, sabem que nem todas as pessoas da nossa casa são convertidas ou serão convertidas. Então, cuidado quando você pega um texto de uma mensagem factual específica a uma pessoa que está na Bíblia e toma para si. Jesus não curou todos os cegos de Jericó, ele curou um. Havia uma vontade factual para Bartimeu. Cuidado quando você, isso é muito comum, é muito bonito na hora da empolgação do culto, da emoção, se citar textos de maneira absolutamente equivocadas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. isso tem um contexto específico. Pode ser que a sua casa se torne, e é isso que Deus quer, que todos queremos, uma casa que toda ela sirva ao Senhor. Mas há muitas casas de crentes que não experimentam isso. A mesma coisa tem que acontecer com a avaliação do texto, quando Jesus disse: peçam o que quiserem e vos será feito, peçam com fé. E no final do culto, às 9 horas, nós trouxemos o exemplo de um homem no Velho Testamento em que Deus ouviu o seu pedido e fez como ele pediu. O nome desse homem foi Salomão. Essa foi a lição de ontem. Então ali está um exemplo de um sim de Deus a um pedido. Agora, na lição de hoje, os nossos autores vão trazer um não. Quando Deus diz a um homem de Deus, não. O que nos mostra uma coerência com o que Tiago vai dizer na sua carta. Se pedirem alguma coisa a Deus, sendo da vontade de Deus, ele os ouvirá. Então a interpretação que Deus me dá tudo o que eu peço, é uma interpretação absolutamente infantilizada, isto é, imatura da Escritura. Como nós estamos nesse tempo de aprendizado profundo sobre Jesus, sobre o ensino, a gente precisa entender isso. Então, desde quinta-feira, o autor da devocional está tratando da questão dos pedidos de oração. Nós temos uma área de capelania e de intercessão em que chegam para nós centenas e milhares de pedidos de oração por internet, por zap, por tantas coisas, e nós temos uma lista publicada na igreja em que nós oramos. E nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Eu vou pedir a cura, eu vou pedir aquilo que o meu coração está dizendo, eu vou pedir algo que não é contrário à palavra, mas eu tenho que terminar a oração como ele ensinou: seja feita a tua vontade. E nós temos testemunhos, pastor Joel e o Washington lideram essa área, de muitos testemunhos de cura de câncer, e temos testemunhos de pessoas que Deus não curou e faleceram. Temos testemunhos, aqui em qualquer igreja do mundo, de pessoas que conseguiram uma vitória na vida profissional e outras ainda estão desempregadas. De pessoas que prosperaram materialmente e outras continuam morando em comunidades mais carentes. Aliás, uma triste notícia nos deu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística essa semana: o crescimento das comunidades mais pobres. Nós não temos, obviamente, nada contra essas comunidades, e sabemos que as pessoas estão ali por uma profunda necessidade, mas isso é um retrato do que tem acontecido conosco, de uma população que cresce e de uma situação governamental. Por isso que eu fico, às vezes, muito em crise, quando eu vejo pessoas querendo maquiar a situação da pobreza e da miséria humana com músicas, com reportagens que tornam isso tudo muito bonitinho. É muito bonitinho para quem não vive lá, cheirando aquele cheiro, passando o que os filhos passam, oprimidos pelas facções. É muito bonitinho. Nós temos que ter uma visão clara do que está acontecendo. Então nós temos na lição de hoje, que é o escolhido 11, né? A lição número 11 da nossa série, que na verdade agora é 12 por causa de quinta-feira. Quando o autor diz assim: peça, obtenha o melhor, porque o apóstolo Paulo, se pela manhã às 9 horas tivemos o exemplo de Salomão, que teve um sim, Paulo teve um não. E olha de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do maior missionário da história. Vamos ler o texto, 8 e 9. Abre sua Bíblia, 2 2 Coríntios 12, 8 e 9. Eu estou lendo sempre o texto indicado pelo autor, porém, nós estamos estudando e analisando, obviamente, porque temos mais tempo que a devocional, o texto como um todo. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aqui está o exemplo de uma oração não atendida. Duas coisas: Deus ouve todas, mas não atende a todas como são pedidas. E eu acho uma ousadia espiritual de grandeza. Você sabe que o que torna um homem grande é quando ele tem a humildade, a hombridade de expor o quanto ele também é frágil. Num mundo onde nós estamos afunilando para a visão da perfeição, está diante de nós. É isso que o Instagram prega. Você mostra o que for bom, o que for melhor, e sempre numa visão comparativa. Não mostra as fragilidades, as fraquezas dos bonitões, das bonitonas, dos grandes, não. Isso o Instagram não mostra. E Paulo está aqui expondo a sua fragilidade. Ele faz confissões. Ele tinha um escólopes. Ele tinha um objeto pontiagudo na carne. O que é o espinho na carne de Paulo? Que era crônico, que o incomodava. Os grandes homens da história teológica tentaram, ninguém vai conseguir a resposta, respondeu o que poderia ser. O reformador Lutero disse que o espinho de Paulo era a perseguição que ele sofria. João Calvino disse que as tentações que ele sofreu como apóstolo era o espinho. E muitos outros teólogos especulam até hoje o que seria o espinho na carne de Paulo. Alguns acreditam que porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio tinha que ser um homem casado, a mulher de Paulo não aparece nos escritos, o que alguns acreditam que ela se tornara um espinho por não acompanhar a visão do seu ministério. Que não havia possibilidade de Paulo ser membro do Sinédrio solteiro, no judaísmo. Outros acreditam que o espinho na carne de Paulo era um problema relatado na Bíblia, em Gálatas, de que ele tinha uma questão nos olhos, na visão. Mas eu quero dizer a você, que Deus não revelou porque não quis, e nem vai. Por uma razão, especulem o que quiser, mas sabe por que Deus não revela qual é o espinho de Paulo? Porque aí eu me encaixo, eu me identifico com Paulo. Se Deus dissesse assim: não, é um problema de visão, aí você diria: eu não tenho problema de visão, não tenho espinho. Se fosse uma questão familiar: eu não tenho problema familiar, eu não tenho espinho. Se fosse um problema de perseguição: eu não sou perseguido, não tenho espinho. Como nós não sabemos qual é o espinho, todos nós nos identificamos e, olha para o pastor, você sabe que você também tem o seu. Todos nós carregamos uma questão incômoda, um espinho pontiagudo que nos perturba. Agora, cuidado com a definição de espinho. O espinho foi colocado em Paulo sem que ele o provocasse ou quisesse. Então, não confunda biblicamente espinho com pecado. Ah, eu tenho um espinho na carne, eu adoro olhar para a mulher dos outros. Desculpa, não é isso. Ah, eu tenho um espinho na carne, eu gosto muito de roubar o dinheiro que não é meu. Desculpa, não é isso. O espinho na carne é um sofrimento que a pessoa não pediu, mas que recebeu de Deus ou com autorização de Deus. Eu não vou pedir para quem tem espinho levantar a mão, porque não precisa. Seria redundante, porque eu tenho certeza que todos nós temos os nossos espinhos. E é muito interessante como Paulo tratou o seu espinho, como Deus tratou com Paulo. O espinho de Paulo era prolongado, não saía, nunca saberemos qual era esse espinho, mas há um segundo ponto aqui. Como era esse espinho? Quais as características? O texto revela. Verso 7. A origem do espinho é satânica. Olha que coisa difícil. Satanás atuou sobre o espinho de Paulo com permissão de Deus. Deus permitiu que aquele incômodo estivesse na vida de Paulo. Volto a dizer, não era um pecado, era uma questão que ele não escolheu, com permissão de Deus. Há um texto no Velho Testamento se referindo ao rei Saul. O rei Saul recebe um espinho, um espírito maligno da parte do Senhor. O que significa isso? Que Deus tem parceria com o diabo? Claro que não. Claro que não. Significa que Deus permitiu que Satanás atormentasse o rei Saul na sua saúde mental. Todas as vezes que o harpista, que foi o jovem Davi, tocava a harpa, através do uso de Deus, da musicoterapia, acalmava o coração de Saul. Então a origem desse espinho, a palavra que aparece é mensageiro, ele é um mensageiro. A palavra mensageiro aqui, irmãos, é anjo. Um anjo satânico ou enviado por Satanás atuava no espinho de Paulo com permissão de Deus. Aliás, coisas que difíceis de entender, Paulo declara nas suas cartas quantas vezes ele sofreu impedimentos da parte de Satanás. Coisa difícil de entender. Como, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que Satanás o impediu de ir a Tessalônica. Satanás impedindo a viagem de alguém. Claro que com consentimento do dono de Paulo, do Senhor. No episódio de Atos 13, do feiticeiro chamado Bar-Jesus, leia depois, Satanás atuando. Ele não dorme. Atos 16, outro episódio em que Satanás, usando uma adivinhadora, tentou envergonhar Paulo. São alguns dos momentos em que a gente percebe a atuação do mal. E Deus consentindo por alguma razão. Então, a primeira característica, eu vou dar três, do espinho de Paulo é que tinha uma origem em Satanás. Não foi Deus que colocou o espinho. Deus permitiu. Segundo, que o espinho era doloroso. Objeto pontiagudo. Incomodava a carne e a alma de Paulo. Terceiro, que era humilhante. São três características: satânico, doloroso, humilhante. Repete comigo: satânico, doloroso, humilhante. Por quê? E você vai começar a ter aqui as respostas do porquê que Paulo tinha esse espinho, que nós nunca saberemos o que foi. Paulo começa então, verso 1 a 6, capítulo 12, segunda carta, de forma oblíqua, quem conhece português, falar da experiência em que ele esteve no terceiro céu. Ele, Paulo, testemunhando, isso era uma maneira de escrever, ele vai ao terceiro céu. Qual homem já teve essa experiência? E no terceiro céu, ele recebe revelações. E Paulo declara que ninguém ouviu jamais o que ele ouviu. Só que ele volta do terceiro céu, naquela experiência de transe, de visão. Mas é muito mais que uma visão. Ele foi, segundo o texto, arrebatado, levado. Caramba, eu fico pensando se o Vander é levado no terceiro céu. Você vai começar a entender. Eu fui segunda-feira no terceiro céu, fantasia. Deus me levou, me deixou lá, me deu revelações que vocês não sabem. E eu voltei quinta-feira porque eu tinha que pregar. Chego aqui, como é que eu me sinto? Deus foi tratar exatamente o sentimento de Paulo depois do terceiro céu. E contra que sentimento Paulo tinha que lutar? O orgulho? A vaidade? O se achar ou se considerar melhor que os irmãos de Corinto? E Paulo é muito claro no texto, ele declara isso: para que me impedisse, verso 7, olha a sua Bíblia, para que me impedisse de me exaltar, de ficar orgulhoso, por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, o motivo pelo qual Deus consentiu que Satanás o colocasse o espinho foi o orgulho. Ao mesmo tempo que Deus o exalta numa experiência extraordinária, Deus controla o homem. Sabe por quê? Porque se Deus não controlar, nós somos vaidosos, arrogantes, orgulhosos, isso faz parte da natureza humana, minha e sua. Qualquer roupinha melhor, qualquer carro mais novo, qualquer casa, qualquer coisinha material a mais, qualquer dom a mais que a gente recebe, a gente se acha. E Deus diz assim: baixa a tua bola. Por isso que o espinho estava com Paulo e tem um aí em você. O espinho lhe humilhava, para que ele não se exaltasse. Paulo usa uma expressão interessante: o espinho esbofeteia a minha cara. Misericórdia. Esbofetear a cara no tempo da Bíblia era um dos grandes atos de humilhação, ainda o é na nossa cultura. O espinho bate na tua cara quando você julga, bate na tua cara quando você não se lembra dele, bate na tua cara para baixar a tua bola, para baixar a minha bola. Paulo não poderia, gente, olhem para mim e guardem isso. Paulo não poderia ser o vaso missionário que foi, tomado pelo orgulho. Então a maneira de Deus controlar Paulo foi cravar-lhe um espinho ou deixar o inimigo cravar o espinho que nenhum de nós sabe, nós só sabemos do nosso. E nesse momento trazendo uma aplicação para nós. Qual é o teu espinho? Quais são os teus? Porque pode ter mais de um. O espinho, olha para o pastor e guarda isso. E eles depois vão fazer recorte de algumas frases para ficar na nossa cabeça. O espinho colocava Paulo de joelho. O espinho na nossa carne tem que nos colocar de joelhos. Por que de joelhos? Porque estar de joelhos é uma posição de clemência, pedir clemência. O nosso espinho nos coloca de joelhos para que nós encontremos o lugar da humildade. A dor de um espinho é uma bênção. Agradeça a Deus pelo espinho que você tem, seja ele qual for, porque ele é uma bênção na sua vida, para que você se mantenha esbofeteado no lugar da humilhação. Quando os discípulos estavam mais soberbos, você lê o texto, é interessante. Num eles expulsaram um demônio, no outro eles subiram no Monte da Transfiguração. Sabe qual foi o pedido que está ali no meio? Senhor, quem de nós vai estar à tua direita e à tua esquerda? Meu amigo, você está preocupado com a poltrona que vai sentar no céu? Olha só, se ficar pendurado no trem, agradece. Se entrar na porta do BRT, agradece. Que Pedro diz assim, há uns que vão entrar pelo fogo. Vai ter que queimar muito fogo na cabeça dele para ele poder chegar lá. Por causa da teimosia, da perversidade. E os caras estavam preocupados quem ia ficar na poltrona da direita e na poltrona da esquerda. Jesus, às vezes, podia, né, se aborrecer, mas ele era calmo em alguns momentos, né, ou na maioria deles. Só não gostou muito quando fizeram bagunça na igreja, que era dele, na casa de oração. Aí ele ficou aborrecido. Ele disse assim para os caras que perguntaram, isso aí meu pai que sabe quem vai ficar à direita e à esquerda. Como que ele diz assim, isso não é problema seu. Coloque-se no seu lugar. E deixa eu dizer uma coisa importante aqui também sobre a igreja de Corinto. Por que que isso aconteceu? Por que que essa revelação é dada na igreja de Corinto? Por que que não foi na igreja de Éfeso? Por que que Paulo não escreveu isso aos filipenses? A igreja de Corinto, Corinto é uma cidade hoje, existe uma cidade chamada cidade de Corinto, que é uma nova Corinto, construída depois do século XVIII, porque a Corinto bíblica na Grécia, está no território grego, foi destruída por um terremoto. Mas a igreja que estava lá, organizada por Paulo, se tornou grande. E uma coisa curiosa daquela igreja, vamos ver se a gente tira alguma lição disso, foi a igreja mais preocupada com dons. Receber de Deus dons, falar em línguas, profecias, está lá na Bíblia. Pastor, não está criando nada, estou só trazendo a exposição do texto. E era a igreja mais carnal. O que nos ensina que o fato de buscar dons espirituais não vai você ser, levar você a ser mais espiritual, não. Os dons são um movimento de serviço. Mas tem muita gente que tem dons e é carnal. A igreja de Corinto, que tinha questões em falar línguas estranhas, todos aqueles dons que estão ali, é ali que Paulo explica a situação dos dons, inclusive o dom de línguas, 1 Coríntios 14, o dom de profecia as pessoas não entendem, o dom da revelação as pessoas não entendem. Nós temos um racha na história do cristianismo por uma má interpretação da questão dos dons. Uma divisão. Ah, você é carismático? Meu amigo, todos somos carismáticos. Sabe por quê? Porque todos recebem carisma do Espírito Santo. Quem não é carismático não recebeu o dom, não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não é convertido. Ao se converter é selado com o Espírito Santo da promessa. Então tem um grupo, e eu conversei isso muitas vezes com alguns colegas pastores da Assembleia de Deus Pentecostais, que acha que são melhores porque tiveram uma segunda experiência. Isto é uma interpretação equivocada do texto, desculpa. Não sei se precisa pedir desculpa quando a gente tem explicando a Bíblia. Nós temos um racha. Pentecostal? Quem não é pentecostal? Todos nós somos oriundos de um movimento de Pentecostes. Todos nós somos carismáticos, todos nós recebemos os convertidos e arrependidos dos seus pecados, confessando Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Selados foram. Gente, Bíblia. Falta muita gente escola da Bíblia, leitura da Bíblia, mas continuam consultando a internet e se alimentando de uma variedade de bobagens. E agora ficou pior. Agora o cara nem precisa sair de casa para se alimentar de lixo. Você não é obrigado a estar aqui. Deus deu, pela graça e misericórdia, uma liberdade enorme. De hoje você até escolher, não sei até quando, onde você vai congregar. Mas você tem que ter, como diz Paulo, a consciência de quem você crê e como você crê. Eu não conseguiria ficar num lugar em que eu não concordo com aquelas doutrinas. Isso é incoerência. Se eu não concordo com aquelas doutrinas ou com aquela liderança, eu não tenho como estar submisso. Isso é pecado. Eu tenho que ir para onde eu me sinto bem. Agora, cuidado, que você pode estar se sentindo bem com coisa errada. Às vezes a gente se sente muito bem com besteira. Eu louvo a Deus esse tempo de ensino. O espinho é uma bênção, esbofeteia. Mas voltando para a igreja de Corinto. É na igreja de Corinto, grande, cheia de inquietações teológicas, que Paulo revela a sua fragilidade. Essa igreja que Paulo organizou, Paulo estruturou a igreja de Corinto, essa igreja quis colocar ele para fora, essa igreja disse que ele tinha demônio. É assim que funciona. Mas Paulo permaneceu firme no chamado que recebeu. Lhes pregou o evangelho, trabalhou arduamente. Ele faz a sua defesa dentro da carta, das cartas. Segundo os estudiosos da Bíblia, Paulo não escreveu só duas cartas a Corinto, ele escreveu quatro, duas se perderam. Há uma citação de cartas perdidas. Para mim, e na minha ótica, na minha visão bíblica, irmãos, por que que Paulo confessa o espinho logo aqui, nessa igreja? Porque ela era uma igreja de grande relevância, de tamanho, de expressão. E Paulo está mostrando para eles, sim, eu não sou o que alguns possam imaginar. Eu não sou o Paulo fictício, o Paulo perfeito, que vocês possam imaginar. Eu tenho um espinho na carne. E eu desafio você. Olhe para mim. E lhes falo com autoridade bíblica. Desafio você a achar alguém liderando que não tem um espinho como Paulo. Se encontrar, me dá o nome e o endereço. Qualquer Paulo, qualquer líder, qualquer pessoa, muito menor do que Paulo, tem seus espinhos. Pedro, Moisés, Abraão, Elias, Tiago, João Batista hoje à noite. Olha a spoiler sobre a noite, João Batista. Através de Paulo, Deus deixa ele mostrar sua vulnerabilidade, sua fraqueza para uma igreja que o julgava, para uma igreja que o ameaçou, mas Paulo era íntegro. O conceito de integridade, olhe para o pastor, eu estou falando com você, igreja. O conceito de integridade não é perfeição, é o conceito de transparência e honestidade. Cuidado com quem gosta de mostrar a capa, só a capa. Cuidado com o pastor só do Instagram, que só mostra os benefícios e as vitórias, mas não consegue mostrar suas vulnerabilidades. Isso serve primeiramente para todos nós que estamos aqui no primeiro banco, ó. São todos aqui com espinhos. Eu conheço uma boa parte do espinho de cada um, como eles conhecem o meu. E é isso que dá autoridade. Autoridade vem na transparência, na honestidade. Autoridade não vem na mentira. Mas há um lado de nós que gosta de ouvir fantasia. Há um lado de nós que projeta no outro aquilo que não somos. E queremos ver que o outro, ou no outro, aquilo que gostaríamos de ver. Aí Paulo suplica a Deus. Último ponto. Senhor, me tira esse negócio. Acaba com esse espinho, Senhor. Está prejudicando o meu ministério, está prejudicando a minha vida. E diz ele que suplicou 3 vezes. Eu imagino isso. Eu imagino. Não sei se você já suplicou pelos seus, eu já supliquei pelos meus. Você se tranca no quarto, você passa horas, jejum, oração, você grita, você chora, bota a cara no pó, suplica. Argumenta. Mas olha, senhor, isso aqui vai prejudicar isso, aquilo. E Deus diz a Paulo, não vou tirar. Não vou resolver. Eu te ouvi, mas não vou te atender. 2 coisas diferentes. Eu te ouvi, mas não vou te atender. Mas o Deus que ama, que cuida, que sustenta, que é o nosso Deus, dá uma resposta no verso 9, e diz a ele, a minha graça te basta. Gente, tem que sair pela rua glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque todos nós que temos os nossos espinhos, temos a graça, a misericórdia de um Deus que nos sustenta nas nossas fraquezas e diz assim, quando você está fraco, quando você vê teu espinho, você vai para o joelho, vai para a dependência, é aí que você fica forte, porque eu entro com o meu espírito, suprindo a tua falência, a tua fragilidade, te abençoo, te uso nos teus dons e você se torna um vaso de bênção. Agora não é com arrogância. Não é com arrogância, é com a graça. É Ele que faz, é favor imerecido. Você e eu não merecemos nada nessa vida. Não adianta chegar para Deus com oração. Senhor, eu dizimo, eu vou no culto, eu sei cantar. Não é nada disso, é a minha graça que te basta. Pois o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Sabe por quê? Que quando eu sou humilde e fraco de estar na minha fragilidade, é aí que eu deixo o Espírito Santo agir. Eu não tenho condições, mas Deus faz por causa da graça. Por amor de Cristo, versículo 10, regozijo-me nas minhas fraquezas. Eu imagino os caras de Corinto ouvindo isso. Regozijo das minhas fraquezas, nos insultos que eu recebo, nas necessidades que eu tenho, nas perseguições que eu sofro, nas calúnias, nas angústias. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Paulo dizendo isso para a igreja que ele trabalhava e formou pela graça de Deus. Ele não se revolta. Ele não chuta o balde, ele não arrebenta com tudo. Ele não abandona o ministério. Esse é um homem resiliente, que confessou que orou a Deus, que o espinho que ele tinha o colocava de joelhos. Agora achei uma frase linda do nosso autor, pastor Rogério. Linda. Deus preferiu o que o espinho fazia em Paulo do que retirá-lo. Deus preferiu o efeito do espinho na carne de Paulo, que o esbofeteava, do que tirar o espinho dele. Não, eu vou deixar. Eu vou deixar porque esse espinho vai me trazer muita coisa boa no ministério desse homem. Se eu tirar, não vai ser tão bom assim. Deixa ele com espinho. Deus disse não. Então aquela interpretação infantilizada, leitosa, de que tudo que eu pedir Deus vai me dar, basta eu ter fé, basta eu bater o pezinho em nome de Jesus. Pode bater o pezinho, fica à vontade. Mas tem uma coisa no coração, cada um ora como quiser. Deus não nos dá tudo que pedimos. Isso é Bíblia. Não adianta gritar mais alto ou mais baixo. Você não intimida Deus. O seu jejum, dissemos aqui uma outra frase recentemente do nosso texto de devocional, o seu jejum não muda Deus. O jejum muda você, muda a sua dependência. Irmãos, Deus está nos tratando. Será que você consegue perceber? Será que você consegue glorificar a Deus? Porque Ele está nos tratando na palavra. Essas lições, esses textos que nós temos pregado sobre Jesus, não são os textos que os pastores, que nós gostamos de pregar mais. Não são os da nossa preferência. São textos fortes, como o da semana passada, comer o cordeiro por inteiro. Discursos que desde a época que foram proferidos, pessoas abandonavam, vou chamar assim, abandonavam a igreja. Porque não ouviam o que queriam ouvir. Não recebiam o pão que queriam receber. Não tinham milagre. Palavras fortíssimas. Fortíssimas. Eu recebo muitas coisas, Camila, das crianças aqui na igreja. Eu adoro receber. Então eu tenho lá em casa um lugar que eu guardo os desenhozinhos. É mó barato. Mas teve uma criança que o testemunho que a mãe me deu foi chocante, eu não esperava aquilo. Ela é muito pequena, eu acho que ela tem uns 2 anos, uma criancinha linda, e a mãe disse assim, pastor, ela está com uma mania, olha isso, ela só dorme ouvindo o senhor pregar. Eu nunca tinha ouvido, ela pede para escutar. Eu falei, ah Jesus, pelo menos um, pelo menos um escuta. Imagina essa aquele 2 anos já ouvindo isso, do espinho na carne, ela vai ouvir para dormir hoje. A mãe disse, se não colocar no ouvidinho dela, ela não dorme. Eu falei, que lindo, não é? Não sei nem se ela está por aí. Gente, vamos abrir o nosso coração, porque Deus está fazendo, Deus está tratando da igreja. A apurando a igreja. O espinho é uma bênção. A minha graça te basta, a minha graça é suficiente. O espinho te coloca de joelhos. É por causa da graça que você suporta crises. É por causa da graça que você é consolado na dor. Ele não tira a dor, ele consola na dor. Ele não tira a tempestade, ele protege na tempestade. Ele não livra da cova dos leões, ele se apresenta para fechar a boca do leão. Mas ele deixa a gente passar as fornalhas ardentes, as covas do leão, mas ele diz assim: eu estarei com você. Ele não retira o problema, mas ele dá vitória no problema. Aleluia! A minha graça te basta. Quando eu curo o teu coração, quando eu consolo tuas lágrimas, a minha graça te basta e te dá minha autoridade. A minha graça te basta e eu acabo usando você. É por causa da minha graça que você é usado. É por causa da minha graça que você é usado. É pela minha graça que você é salvo. É pela graça, isso não vem de vós, não é pelas obras. Não pense, há crentes mal doutrinados que acham que fazendo coisas vão comover o coração de Deus. É graça sobre graça. É pela graça, e a graça de Deus é suficiente. Diz isso, afirma isso para você mesmo: a graça de Deus é suficiente. Paulo, quando aprendeu isso, disse aquela igreja, para aquela igreja, essa igreja recebeu tanto de Deus: eu sou, olha para mim, eu sou vaso de barro. Eu estou falando de Paulo. Qual é a causa do teu espinho que tem te colocado de joelhos? Ele pode estar preferindo, como eu disse há pouco, daquilo e aquilo que o espinho faz em você, do que retirar. Deus pode estar vendo muito mais vantagem: eu vou deixar aqui o espinho do meu servo, da minha serva, porque se eu tirar, ele vai ficar muito soberbo. Só quando somos fracos, dependentes, aí somos fortes. Eu acho que alguns anos atrás eu contei uma história de um homem que foi visitar um jovem doente. E a gente, que quem trabalha com capelania, gosta de levar um, se a pessoa pode, um livrinho para ela ler. E alguns que podem, no hospital, em casa, o pastor, o homem levou o livro. E o livro tinha o seguinte título: Só a Graça de Deus. Era o título do livro, Joel: Só a Graça de Deus. Chegou na casa do doente, um livro, e o doente muito mal, com várias deficiências no corpo, já paralisado. E o homem perguntou: você conhece esse livro? Olha aqui, trouxe para você. O homem disse assim: fui eu que escrevi. Fui eu que escrevi. Às vezes, das pessoas mais machucadas sai as maiores manifestações da misericórdia e da graça. Aleluia. Isso deixa o legalista assim, ó, com cara de bobo. Ele não entende nada do que Deus faz. Ele não entende por que Deus faz isso, por que Deus abençoa. Esse livro fui eu que escrevi, disse o doente. Irmãos, quem mais passou situações difíceis em algumas áreas da vida são os que mais estão autorizados ao aconselhamento naquela área. Pastores que nunca passaram certas coisas não podem falar nada de algumas coisas, a não ser teoria. A Bíblia diz que Paulo um dia morreu e nós não sabemos. Não há uma revelação clara se Paulo, quando morreu, decapitado em Roma, ainda tinha o seu espinho. Eu creio que é possível que ele ainda tivesse quando morreu. Você pega o pai do metodismo, que foi John Wesley, aquele homem avivalista, pregou 42 mil sermões. Meu Deus. O homem pregava 3 vezes por dia a cavalo. Um dia ele foi perguntado como é que ele aguentava. Ele disse: eu sou sustentado pela graça. Não era força humana, irmão Clóvis. Não é força humana. E aí eu me lembro, estou vendo aqui alguns colegas da nossa época de Barão do Taquara, me lembro daquele canto que a gente já cantava lá: a sua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam. E assim bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. Quantas vezes muitos de nós mais velhos cantamos: é bastante para mim a tua graça. Sabe por que me empolguei com quando eu vi na televisão a série The Chosen? Aquilo é uma novela, é um filme bíblico, baseado na Bíblia. Tem coisas ali, tem pessoas que não conseguem entender, né? Porque o crítico aparece em qualquer lugar. Não, mas isso aqui não está na Bíblia. Não, mas não está. Tem coisas aqui que são criações da novela, do filme, do autor. Nem tudo que está aqui está escrito, mas são ilustrações metafóricas. Sabe o que é isso? Em relação ao texto. Mas são muito coerentes, pastor Rogério. Algumas elucubrações que ele faz sobre a história que está sendo contada, são muito coerentes. O autor da série foi levado a um grande programa americano e perguntado: o que você justifica e por como você justifica o sucesso dessa série televisiva? Ele disse assim: é porque eu procurei apresentar Jesus humano, encarnado, normal, sofrendo as dores como ele sofreu, chorando. Tem uma cena que não está na Bíblia, mas eu acho que foi plenamente possível. Quantas vezes ele frequentou o mar da Galileia? Ele andou na água, ele entrou no mar. E tem uma cena em que ele, em um determinado momento, coisa de 30 segundos, brinca na água com os discípulos. O que tem isso de errado? Mas, ok. E nesse livro, essa devocional, que foram 3 devocionais que eles produziram, já estou querendo ver as próximas. A autora, ela conta de um problema de dislexia que ela tem. A Kristen, ela vai totalmente na contramão das mídias sociais modernas. Quando ninguém conta nada de defeito, nem seu, nem da sua família, aliás, nós adoramos esconder, tem gente que nem pediu oração por uma doença consegue, esconde até da igreja, e a gente fica impedido de orar, não sabia. Pastor, eu estava doente, mas a gente não soube. A Kristen conta da sua dislexia. Dislexia é uma doença grave, de um distúrbio de sequência de pensamento. Como uma mulher dessa, uma autora de uma série, tem dislexia? Oh! E ela abre seu coração. Quantas vezes ela também entrou no quarto, pediu a Deus, suplicou que Deus a curasse. Ela é uma mulher muito inteligente, de uma visão fantástica, dislexa. É. E ela diz assim: Deus não me atendeu. Eu continuo tendo dislexia. Eu continuo pensando, por favor, não se diagnostique agora. Eu continuo pensando e de repente meu pensamento se desvia. Eu perco o fio da meada. Aí ela diz no texto, no testemunho, isso é um testemunho, testemunho de gente séria. Eu aprendi a glorificar a Deus e brincar com a minha dislexia. Eu me lembrei do humorista já falecido, Jô Soares, que brincava com a sua própria gordura. Coisas com que ele lutava. Chegou no programa a dizer partes do corpo dele que ele tinha problema de visão. Visão, de quando ele olhava no espelho e não gostava. A Cristi é dislexa. Uma outra autora tem um problema com filhos autistas. Isso torna o cristianismo humano, lindo, sem ficção, sem fantasia, sem projeção. Deu para entender, meu irmão? Então se veja com os teus espinhos, se veja, peça a Deus para tirá-los, mas se Deus não está tirando até hoje, não sei se vai tirar, glorifica. E eles estão servindo para te manter de joelhos e nos esbofetear, para que tenhamos humildade, porque somos todos que estamos aqui vasos de barro. A Ele e só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Só Ele é perfeito. Aleluia, aleluia, Deus seja louvado. Vamos ficar em pé. O culto não acabou. E nós vamos cantar aquela. Nós já cantamos no outro dia, não tem problema repetir também não. Não é pecado não. É porque esse cântico foi ensinado lá no conselho, o Tiago levou tal, e ele tem uma letra muito forte. Tem um pastor nosso, Humberto, que diz que não consegue cantar esse cântico de tão forte que esse cântico é. E a gente vai cantar esse cântico. Ele nos remete muito à nossa pessoalidade. Mas esse cântico diz que apesar de ser quem somos, o Senhor tem tido misericórdia de nós. O pessoal da técnica já pegou aí. É o cântico que começa assim, ou que diz assim: Logo eu recebi esse dom, logo eu estou pregando, logo eu estou cantando, logo eu sou um capelão de hospital, logo eu estou aconselhando, logo eu estou discipulando, eu que sei dos meus espinhos, logo eu. E o cântico responde: é você mesmo, é pela graça. Quando você está fraco, aí você está forte, porque eu posso atuar. Vamos terminar o culto com essa palavra. Culto das 9, pedido que Deus ouviu, Salomão. Culto das 11, o não de Paulo. E à noite a gente vai entender aquela pergunta esquisita que àquela altura do campeonato João Batista mandou perguntar a Jesus. Estranho, eu tinha ele em alto conceito. Venha, não faça julgamento, venha ouvir, né? Porque ele continua sendo João Batista lá em cima. Nunca houve homem nascido de mulher como João Batista.